Bom, mas a temática do dia de hoje, nós vamos falar sobre energia elétrica, linhas de transmissão e tudo mais. Estamos recebendo por aqui hoje o Samuel Santos Cardoso, que é analista de meio ambiente da Taesa, o Jean Carlos Gomes, consultor ambiental da empresa de transmissão do Alto Uruguai, que é a ETAL, né? E a Marli Carvalho de Araújo, que é consultora ambiental da empresa de transmissão Alto Uruguai, que é a ETAL. Vamos começar cumprimentando por aqui a Marli. Bom dia, Marli, tudo bem?
Bom dia, Everton. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida Rádio Cacique, mais nova FM. É um grande prazer estarmos aqui mais uma vez. Bom dia a todos.
Samuel, da mesma forma, bom dia.
Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês, participar aqui e debater um pouquinho sobre as ações ambientais da Taesa e aí tal.
O Jean Carlos fica aqui nos bastidores, né? Mas também está presente por aí para a gente seguir nesse bate-papo. Bom, pessoal, recebendo vocês hoje aqui para falar um pouquinho dessa empresa, né? Que, de acordo com a gente falava já com a Marli, já atua, vocês, por exemplo, atuam há um bom tempo aqui próximo de Lagoa Vermelha, né?
Exatamente, Everton. Na verdade, a implantação do empreendimento Linha de Transmissão Campos Novos Santa Marta da ETAL, Taesa, foi implantada em 2003, começou a implantação, entrou em operação em 95. E desde então nós vimos atuando na área de educação ambiental, comunicação social e trazendo todas as informações para a comunidade com relação ao atendimento das condicionantes da licença de operação, tudo que é necessário para manter a linha de transmissão em funcionamento, operação adequada, em harmonia com as atividades dos proprietários, e nós estamos acompanhando todas as propriedades constantemente, fazendo esse contato físico com os proprietários.
Pois é, quando a gente fala em linha de transmissão, quando tu sai, por exemplo, para viajar, tu costuma ver bastante nas propriedades, né? São as linhas que trazem a energia até a subestação para as cidades, seria isso?
É um pouquinho diferente, né? O setor de energia, ele é dividido em três segmentos.
Três.
Geração, transmissão e distribuição.
Ah, olha aí, ó.
Então, a Taesa, que é uma das acionistas da ETAL, né? Acionista majoritário da ETAL, ela trabalha no segmento da transmissão de energia.
Transmissão.
Então, para o cliente final, né, que nós somos os consumidores finais, é a parte da distribuição, né? Então, nós fazemos só a ponte entre a geração e a distribuição. Então, a gente está nesse segmento aí.
Pois é, a gente tem inclusive um calendário em mãos aqui, que já é do ano de 2027, que fala exatamente sobre essa campanha, né? Preserve as linhas de transmissão, as subestações e o meio ambiente. O maior beneficiado é você.
Exatamente. Além do calendário, nós temos os gibis, né? Para as crianças,
olha,
calendário
só.
Então é um veículo de comunicação aos infantis, que a gente faz campanhas de educação ambiental nas escolas, algumas selecionadas mais próximas do empreendimento da ETAL. E os calendários trazem todas as informações e os gibis que tanto as crianças quanto os adultos precisam receber para terem um convívio harmônico com esse empreendimento.
Marli, de que forma vocês já têm o gibi, vocês levam até as pessoas, as crianças, e o que, que as pessoas precisam de fato entender sobre isso? O que, que é preservar essas linhas?
Exatamente. Uma linha de transmissão, no caso dessa da ETAL, ela tem 230 mil quilovolts. Então, uma faixa de segurança de 40 metros. Essa faixa de segurança, ela precisa estar de acordo com as questões de segurança, né? Então, se tem uma cerca que passa sob ou nas proximidades, ela tem que ter seccionamento, tem que estar aterrada. O uso e ocupação do solo também. No caso, por exemplo, não são permitidas culturas, tipo silvicultura de eucaliptos, pinos, cana-de-açúcar, que vai demandar um manejo com queimadas, construções de benfeitorias como saleiros, galpões, secadoras de fumo. Então, todas essas informações constam neste material e principalmente as queimadas, que agora é o mês de julho. Inclusive, a Rádio Cacique e também a Mais Nova FM, anualmente divulga e acabou de passar, né, um jingle sobre a campanha da, contra as queimadas, de prevenção, certo, durante o mês de julho, que é o período que ocorrem a maior incidência de queimadas.
De fato, tem que ser um local limpo, preservado para isso, para aquilo que está ali, né?
Exatamente. A faixa de servidão, ela é definida pela ANEEL, né, que é a agência reguladora do setor elétrico. Então, ela é definida para que haja segurança da operação da linha, mas principalmente para os proprietários rurais, que são os donos das propriedades, né? Então, a gente mantém essa faixa ali em harmonia, né, com quem está morando ali, com quem está residindo ali, e com a equipe de operação, que precisa sempre fazer as manutenções necessárias para garantir essa segurança. Tudo isso está estabelecido em uma norma da ABNT, né, que é a 5422, e define ali o que pode, o que não pode, e depois disso, quando é instituída a faixa de servidão, é registrado isso nas escrituras, né, das propriedades. Então, fica tudo bem amarrado para que isso tenha um convívio muito harmonioso. Em alguns momentos, a gente precisa fazer algumas intervenções, né, assim, principalmente, como a Marli falou, silvicultura impacta diretamente a nossa linha. Então, não é permitido plantio de pinos, de eucalipto dentro da faixa de servidão. Mas a gente pode conviver com harmonia com outras culturas, né? Aqui nessa região, aqui, o plantio de soja, o plantio de milho, o plantio de canola, aveia, isso é permitido, então a gente consegue conviver. E culturas também de pequeno porte, aí, às vezes tem um pomar de laranja, não tem problema nenhum, a gente consegue conviver.
Pois é, era bem essa questão que eu ia abordar, Marli. Cada região deve ser uma realidade diferente, né?
Exatamente. Por exemplo, na região, a linha, ela sai de Campos Novos, atravessa o Canoas e o Pelotas e passa para Pinhal da Serra e vem a Lagoa Vermelha, e de Lagoa Vermelha vai até Santa Marta, né, que fica lá em Passo Fundo. E cada região tem uma especificidade. Por exemplo, na região de Campos Novos, Celso Ramos e Anitta Garibaldi, o solo é pedregoso, então é muito rochoso. E ali tem muitos pinos e eucaliptos, porque a cultura seria esta, principalmente. Então, os proprietários tiveram que se adaptar. Naturalmente, a empresa, na época, indenizou, né, fez todo certinho, como ele falou, assim, 422, a NBR, né, para que conduz o que deve, pode, o que não pode estar dentro da faixa de segurança, e os proprietários convivem harmoniosamente. Hoje, as culturas, principalmente lá, são a cultura de laranja, né? Naquela região, tem muita também culturas de um pouco de aveia, né? Trigo ali, Campos Novos, que é um grande celeiro, né? Grandes plantações, canola não se vê por lá, aveia e milho. Já passando para atravessando Pelotas, ali temos muita araucária, aí a floresta ombrófila mista, que se chama, com a presença de araucárias. E ali, então, é quase que impossível culturas tipo soja, então é mais feijão, né? E vem vindo. Aí chegando já aqui em Esmeralda, Capão Bonito do Sul, as grandes lavouras de grãos que nós temos. E isso se estende até Passo Fundo, principalmente. E gado, né? Algumas com gado, leitarias e também plantações de cítricas. Muitas parreiras, pêssegos. E isso é bem interessante porque os proprietários estão muito adaptados com a linha de transmissão. E eles são orientados, Everton. A ETAL passa constantemente, anualmente, diversas vezes, conscientizando, entregando material, a gente lê com eles. Qualquer problema, eles nos comunicam, têm um contato. Então, isso é uma parceria de longo prazo. E é importante frisar que, desde 2003, a ETAL, Taesa, mantém essa comunicação social e essa educação ambiental para a comunidade abrangida pelo seu empreendimento.
Vocês falam nessa colaboração, né, das propriedades, dos proprietários. Existem casos isolados que acontece algum tipo de intervenção que acaba prejudicando, até por isso que existem as campanhas de conscientização, né?
Exatamente. Naturalmente que é eminente, né? Um empreendimento com quase 200 quilômetros, às vezes ocorre uma queimada ou um proprietário que não quer que se coloque um equipamento que é necessário, tipo umas defensas que se coloca nas torres autoportantes, nas torres estaiadas, desculpa, que tem os estais, né? Que seguram as torres. Então, alguns dizem que atrapalha um pouco a cultura, mas não é o caso. A gente conscientiza. Por quê? Porque seria muito mais perigoso eles baterem com equipamento agrícola ali, é risco para eles e para o empreendimento de 230 mil kilovolts. Então, é uma coisa muito grave. Então, tudo que a empresa faz vem em harmonia com a segurança de pessoas, a operação adequada do empreendimento e de animais e do meio ambiente.
Falou agora a título de curiosidade, já aqui também, Samuel, 200 quilômetros de linha, né?
Sim.
É uma edificação, um tamanho grande, mais ou menos que distância fica uma torre da outra? Só para a gente ter essa curiosidade aí.
Os vãos, eles costumam ser aí de 300 a 400 metros, né? Alguns vãos um pouco maiores, e aí vai depender muito da tensão da linha e tudo. Mas nós temos linhas com tensões de 230, como é esse caso, mas temos linhas com tensão de 500, 525, e aí que são torres um pouco mais altas, mais robustas, e aí tem vãos um pouco maiores, mas são vãos aí de 300 a 400 metros. Além do que ela falou, a gente tem algumas ações ambientais, socioambientais, que são importantes também a gente destacar, né? A gente está falando assim, olha, as restrições da linha e tudo, mas a gente também trabalha com ações socioambientais e essas ações, elas trazem alguns benefícios aí para os produtores, né? E a gente, daqui a pouquinho, vai falar um pouquinho sobre essas ações.
Certo. Tem aqui também um outro encarte aqui sobre a prevenção de acidentes, né? Animais na pista e perigo à pista. Então, existe essa preocupação nesse sentido também.
Existe, exatamente. Na verdade, nós tivemos casos muito sérios no trecho de Anitta Garibaldi a Barra Grande, ali na travessia do Rio Pelotas, que ali tem a subestação de Barra Grande da Etal. E muitos animais transitavam na pista. Então, nós tomamos, né, junto com a SIDASC, na região, fizemos um folder e um spot para comunicar a comunidade através de rádios, né, dos perigos dos animais transitarem sem um guia com eles, porque isso é crime, né? E pode causar acidente. E é importante citar que, se houver esse acidente, a responsabilidade é civil, ou seja, ela não se transfere, ela é civil e objetiva. Ou seja, se o dono do animal, né, provocar algum acidente, seja quem for que esteja com o animal transitando, ou o animal sozinho, ele vai ser responsabilizado. Então, isso é muito importante para a segurança. Então, a Etal tomou essa iniciativa e isso nós distribuímos esse folder também para todos, não só naquela região, porque animais na pista realmente é um risco constante, principalmente à noite.
São situações que acabam sendo comuns em todo lugar, né? Essa questão dos animais também. Bom, 11h25, nós vamos para um rápido intervalo aqui, voltamos já com o nosso temática. A temática do dia hoje é falar sobre aqui a Etal, né? E a Taesa também, sobre a linha de transmissão que pega a nossa região também. Nós já trazemos mais curiosidades. E você que quer participar e tiver alguma dúvida, 984-18-2145, nosso canal aqui está liberado para você participar também. Nosso temática do dia, 11h33 aqui. A temática de hoje é falar sobre as linhas de transmissão, mais precisamente aqui da Etal, Taesa. A gente está recebendo aqui no estúdio hoje, então, a participação do Samuel Santos Cardoso, analista de meio ambiente da Taesa, o Giancarlo Gomes, também que é consultor ambiental da Etal, e a Marli Carvalho Araújo, consultora ambiental da empresa Alto-Uruguai, que é a Etal. A gente estava falando dos projetos e tudo mais, o que vocês trabalham nesse sentido aí, e além disso, por exemplo, hoje vocês já têm um compromisso nas escolas aqui de Lagoa Vermelha, não é isso?
Exatamente, Everton. Antes de mais nada, eu só gostaria de corrigir que a operação da linha, ela entrou em 2005.
2005.
Exatamente, só para corrigir, tá? Então, continuando, hoje nós temos, então, a educação ambiental e comunicação social que a gente faz em algumas escolas. E hoje será aqui no CIEP, no antigo CIEP. Exatamente, onde nós estaremos com as crianças fazendo educação ambiental. Todo ano a gente traz um tema específico, além dos cuidados com a linha de transmissão, que as crianças estão bem acostumadas, ambientadas. O ano passado foi sobre a proteção das águas, né? E este ano a gente traz a proteção da fauna, flora e vegetação como um todo, animais e tal, e dos biomas que o nosso empreendimento abrange, que são os campos de cima da serra e a Mata Atlântica, principalmente a Mata de Araucária. E as crianças amam essa palestra, porque a gente traz todas as informações e além de cantarmos a música do jingle de prevenção de queimadas. Então, para elas é uma festa. Todo ano elas têm uma atividade, né, específica para trabalhar em aula, os professores trabalham e nós sempre disponibilizamos essas palestras para as escolas. Eles podem usar o tema o ano todo, praticamente, até nós retornarmos no ano seguinte.
Samuel, com certeza vai ter aquela pergunta lá na escola, o que que são aquelas bolas de basquete nos fios, né, quando vai na estrada aí?
É verdade. Nas escolas, em todo lugar o pessoal pergunta. Aquilo ali nada mais são do que sinalizações, né, de travessias, de estrada, de locais que as pessoas não podem, às vezes, voos pequenos agrícolas, para sinalizar que ali existe uma linha de transmissão. Então, são sinalizações para que a linha fique mais visível, né? Elas são as bolas grandes laranjas, assim, e são para isso. Existem alguns outros equipamentos que são instalados, as linhas, às vezes, para sinalização de ave e fauna, né? Um pouquinho diferente, são aspirais, assim, um pouquinho para sinalizar para as aves que ali também tem uma linha de transmissão. Então, assim, não é em toda linha que são instalados sinalizadores, mas em algumas são e em determinados pontos específicos. Isso tudo vem ali dos projetos de estudo ambiental para implantação das linhas, né? A identificação de rotas migratórias de árvores, de aves. Então, a gente sempre faz esse estudo prévio e depois desse estudo a gente vai e faz a instalação ali quando necessário. Então, tem dois tipos de sinalização: o de travessias, de rodovias, sinalização para as aeronaves agrícolas também, e também as sinalizações para as aves.
Agora, pegando essa parte aí da responsabilidade desse trabalho de vocês, é uma coisa que envolve um certo risco, né? As pessoas têm que conhecer, têm que saber, tanto proprietários, crianças, enfim, porque, de fato, essas linhas de transmissões, elas, digamos que geram não geram risco, porque está tudo dentro dos conformes, vamos dizer assim. Exatamente. Mas é um negócio perigoso, né?
Exatamente. Por isso que nós, o ano todo, trazemos essas informações. E principalmente com relação às queimadas. Queimada é um risco muito sério, né? Porque pode ter a queda de energia e hospitais, casas, né, outros estabelecimentos importantes ficarem sem energia elétrica. Então, a educação ambiental nas escolas, que as crianças são multiplicadores importantíssimos da informação, elas levam para casa, e para os proprietários também. E isso principalmente, Everton e ouvintes da rádio. Anualmente, frequentemente, a gente vê ou falecem pessoas, aí eles arrendam, o proprietário já não é mais o responsável, vem arrendatários. Então, é fundamental que a gente mantenha esse contato constante com esses proprietários e sempre levando essas informações conscientizadoras para eles. Isso é muito importante.
Samuel, tu falava antes, né? Tu como analista de meio ambiente da Taesa, são vários projetos, né, socioculturais, educativos, para nesse sentido, né?
Exatamente. Então, a Taesa, que é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica, ela tem diversas concessões. A Etal é uma das concessões da
Apenas
Taesa.
Uma?
Apenas uma. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, nós temos 4 concessões. Então, temos a Etal aqui, que vai aqui de Passo Fundo, atravessa ali para Santa Catarina. Temos a Saíra, que é a nossa concessão, que faz a interligação entre o Brasil e a Argentina. Então, saindo ali de Garruchos, indo até Itá, em Santa Catarina. Então, pega todo o noroeste do estado, né? Temos a concessão da STE, que vai ali Santa Rosa até Maçambará, e também temos a concessão de Santana, né, que pega ali aquela região de Santana e Livramento, até Santa Maria, Maçambará, Alegrete, pega toda aquela região ali. E dentro dessas concessões nós temos diversos programas ambientais e a implantação de sistemas agroflorestais interessante para os produtores rurais, porque a gente consegue fazer uma recuperação ambiental, plantio de árvores nativas que nós precisamos fazer, com implantação de sistemas agroflorestais que são importantes para os agricultores. Então nós temos um apoio aqui tanto do IBAMA quanto do DEBIO, da SEMA aqui do estado do Rio Grande do Sul. Existe uma legislação específica aplicada ao setor elétrico, né, ao setor de utilidade pública, onde é permitida essa conversão de plantio de árvores em projetos ambientais, e esses projetos ele trazem benefícios impressionantes para os proprietários rurais. É, já implantamos diversos projetos desses, com a ajuda aí de algumas unidades específicas aqui. Aqui no Passo Fundo tem o CETAP, ali em Santa Rosa a Rede, Caperixim, ali em Erechim, Universidade Federal de Santa Maria. Então a gente tem alguns projetos rodando, plantação de sistemas agroflorestais com abelhas nativas e outros segmentos.
Realmente é um trabalho bem amplo, né? E tem alguma outra orientação que vocês queiram aproveitar o espaço para falar, para trazer já para o nosso ouvinte, quem nos assiste também, a gente está em live também nas plataformas digitais.
Na verdade, o que a gente sempre solicita é que os proprietários leiam, né, sempre as informações anuais que nós trazemos, porque elas são concernentes exatamente à segurança das pessoas, né, animais e os cuidados com o meio ambiente e o empreendimento. Isso é fundamental. E outra questão que eu acho muito importante, Everton, também a gente abordar, é que nas escolas que nós atendemos com educação ambiental, a ETAL disponibiliza sempre hortaliças e frutíferas. Nós plantamos nas escolas. Tem escolas que colhem já há tempos frutas, cerejas, bergamotas, laranjas. E a horta, ela serve para abastecer também a merenda. Inclusive, as crianças levam para casa o que sobra dessas merendas, né, das hortaliças, e isso é fundamental porque ensinam as crianças a se alimentarem adequadamente e terem um convívio, porque o plantio é feito em conjunto, né, com todos eles, terem um convívio social, e elas aprendem a se alimentar e ter esse convívio social e cuidar do empreendimento. Então isso vai sedimentando, reforçando cada vez mais essas informações nas escolas e em toda a comunidade abrangida, que a gente não atende também somente os atingidos pela linha. Se a gente passar no posto, aonde nós estivermos, a gente já conscientiza por onde passa o empreendimento.
Direta e indiretamente envolve todo mundo, né?
Envolve todo mundo, exatamente.
É muito interessante. Então é isso. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, que vocês possam estar sempre elevando essas informações tão importantes, e contem com a gente aqui da tua Rádio Cacique.
Muito obrigada, Everton.
Muito obrigado, Everton. Obrigado pelo espaço, obrigado a todos os ouvintes, e contamos com vocês aí para essa recuperação ambiental, porque é necessário. A Thais, ela tem programa de disponibilização de mudas nativas, não só aqui na ETAL, mas todas as concessões que a gente atua aqui no estado do Rio Grande do Sul e no Brasil também, mas mais específico no Rio Grande do Sul, quer fazer um plantio de mudas nativas, a gente consegue disponibilizar mudas para vocês sem custo nenhum, a gente trabalha com vocês, é só entrar em contato com a gente, ambiental@taesa.com.br.
Isso aí, então o pessoal pode ter esse acesso também através
Exatamente.
Da internet.
E a outra questão que eu gostaria de frisar é que nós temos assim o acompanhamento anual do IBAMA, que faz a vistoria. E nós atendemos todas as condicionantes, né, com todo rigor e preciosidade, tá? Então isso é importante relatar, que nós atuamos de acordo com as orientações dos órgãos ambientais competentes, que no caso da ETAL é o IBAMA de Porto Alegre.
Muito bem, interessante aqui, 11h43. Obrigado, então, aos nossos convidados de hoje aqui, falando no, na temática do dia, Marli Carvalho de Araújo, Samuel Santos Cardoso, representantes tanto da Etal quanto da Taesa, e o Giancarlo Gomes também, que está por aqui no estúdio. Daqui a pouco essa matéria já vai para as nossas plataformas digitais em texto, em vídeo, já está no ar também, para que você possa novamente assistir, acompanhar e compartilhar com quem você queira. 11h44 por aqui agora, bom dia.